faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
De volta com o Papo de Craque para Multiloja. O Papa Preço Maluco está em campo e os preços da Multiloja estão mais baixos do que nunca. É uma loucura! Venha para Multiloja, bom de economizar e melhor de realizar. Tirando o confronto dessa temporada, quem que era o treinador do Atlético na última vez em que o Furacão enfrentou o Dragão pela Copa do Brasil? E hoje tem 995-661-003. WhatsApp TMC, tá valendo R$150 hoje para churrascaria Sal e Brasa no Prêmio 1. E no 2, voucher para o motel Tayo, suíte super luxo para maiores de 18 anos. Manda aí sua resposta, fala o prêmio, o sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo. O Festival Curitiba está chegando. Tá chegando, gente. Dia 23 de maio. Você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Djonga vai estar aí. Acesse curitiba.arte.br, dia 23 de maio. Bora falar então do jogo da Copa do Brasil. Hoje à noite é o Furacão na parada. Não deu pro coxo. O Furacão é a esperança da gente manter o futebol aqui da capital na Copa do Brasil. Beleza aí, Monique Vilela, direto de Goiânia. Tudo joinha, Monique?
Tudo bem, Edgar. Boa tarde a todos ligados aqui no Papo de Craque TMC. Meio-dia e 55, 27 graus aqui na cidade de Goiânia. Eu tô no hotel, na concentração do Atlético aqui no Hall. Inclusive, clima super tranquilo, de tranquilidade, de concentração e de foco total para essa partida. A maior parte da delegação tá almoçando nesse momento, bem aqui pertinho onde eu tenho acesso aqui às escadas. E o pessoal já tá almoçando. Ao meu fundo, quem tá nos acompanhando na live, tá vendo? Ó, a van com todos os materiais do pessoal da... Enfim, da rouparia do Atlético. Daqui a pouquinho eles já vão pro estádio, pro Antônio Ascioli, assim como a TMC, né? Eles chegam super cedo no estádio. Aliás, por falar em rouparia e tudo mais, daqui a pouco a gente mostra aí na live. Tem camisa nova hoje, né? O Atlético vai jogar já de camisa nova, camisa de número 2 lançada. A gente já sabia que ela seria branca, então assim, não foi nada de surpresa. Mas realmente, hoje vocês vão ver um Atlético não rubro-negro, né? De branco. Contra o rival rubro-negro, que é o Atlético Goianiense. E, Edgar, é inevitável que a gente fale, e desde ontem a gente está falando, porque realmente foi uma decisão de última hora, tanto é que no Papo de Craque ontem, quando a gente falava do Atlético ainda, isso estava acontecendo, começando a acontecer. E aí foi uma decisão, um pedido, como a gente, né, sabe, do atacante Bruninho, de não vestir mais a camisa do Atlético. E aí a comissão técnica tomou a decisão, obviamente, né, em conjunto com o atleta, porque foi um pedido do atleta, para ele não jogar mais, não defender mais a camisa do Atlético em 2026. Ele que tem um contrato com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia a partir do mês de agosto, não pode ir para lá ainda, porque ele tem 17 anos, primeiro tem que completar 18 anos para daí sair do Brasil. Então, qual que era o planejamento, né? E isso, um contrato no Atlético, que ele jogaria no Furacão até agosto. Completando 18 aninhos, iria pro seu caminho na Ucrânia, mas isso foi antecipado, tá? Foi um pedido ontem do Bruninho ao final do treinamento. E aí ontem a gente até trouxe a informação, né? O Bruninho não veio para cá, obviamente, mas aí, claro que hoje, né, a gente se aprofunda na informação. O seguinte, foi uma decisão da comissão técnica em conjunto com o jogador. Bruninho, independente do que aconteceu, tá? Enfim, na verdade, é atrelado ao que aconteceu. Bruninho não seria titular no dia de hoje. Ele seria sacado do time pelo técnico Dair Helman para a entrada muito provável do Léo Derick. E isso aconteceu no treinamento de ontem, ali na atividade do Odair, no CT do Caju, que foi a última, né, antes do embarque aqui para a cidade de Goiânia. E obviamente que ele ficou sabendo da situação, porque ele foi sacado do time e não seria titular. E ao final da atividade no CT do Caju, ele chamou o Odair Helman e expôs ao treinador que estava chateado com a situação, não tinha cabeça para lidar com a situação, que perderia a titularidade, e com a questão da negociação mesmo, que já está fechada e tudo mais, e pediu para não ser relacionado. E aí, óbvio que é uma decisão ali em conjunto. O Odair, ele é o chefe, né? Ele é muito mais que um treinador, até ele é um... chama ali os pares de comissão dele, as pessoas mais próximas, e eles chegaram a um consenso. Bruninho, você não quer ir? É isso mesmo que você não quer? Então tudo bem, mas é que fique bem claro que é um pedido seu, a gente está acatando, até porque não queremos jogador que não esteja com cabeça, ainda mais num momento decisivo desse, Edgar. Então realmente aí chegou, né, esse consenso dele não vir para cá. E boa sorte pro Bruninho a partir de agora. Inclusive, o Atlético ainda vai definir o que vai fazer com ele. Tá? Hoje pela manhã ele treinou fisicamente sozinho no CT do Caju. Essa deve ser a rotina dele, muito provável, até agosto, tá? Isso o Atlético ainda vai definir nos próximos dias. Espera passar primeiro o jogo de hoje, que é muito mais importante do que, né, um pedido do Bruninho para não jogar mais com a camisa do Atlético. Bom, exposta a situação, vamos, né, às consequências. Consequência não, porque como eu falei, o Odair já tiraria o Bruninho do time, tá? Então, não é um time sem ele, pelo fato dele não querer vir pra cá, enfim, de toda a situação que... Aí, ó, vou fazer barulho aqui na minha transmissão, oh, meu Deus. E não é uma... Beleza? A galera tá passando por aqui. Sei lá o que tá rolando ali em cima. Enfim, não é uma decisão... Meu Deus. Não é uma decisão que o time em si não está baseado pelo pedido do Bruninho, e sim por uma decisão técnica do Odair que tiraria ele do time. Mas enfim, querendo ou não, é um jogador a menos, até no banco e tudo mais. E a gente sabe bem da situação e como a comissão técnica está lidando com isso, diretoria e tudo. Passado isso, Edgar, vamos, né, aos fatos hoje. Lembrando que o Atlético ficou no empate, no tempo normal, 0x0 no jogo de ida. Então, novo empate, 0x0, 1x1, 2x2, 3x3, leva pros pênaltis. Já vou falar da questão das penalidades, tá? Primeiro, vamos falar da formação do time, porque, obviamente, que mudanças vão acontecer, né, para a partida de hoje, até em razão de retornos e ausências que o técnico Odair Helma vai ter para a partida. Então, recapitulando as voltas que ele vai ter no time, né? Beleza? O Odair passando por aqui. Bem na hora que eu vou falar as ausências do time dele. Ele não tem Carlos Teran e, obviamente, não tem Luiz Gustavo, que ficaram no departamento médico. Luiz Gustavo, um problema na panturrilha, e o Carlos Teran, um problema na coxa. Então, são duas ausências no time. Em contrapartida, ele tem voltas importantes, né? Viveiros, Esquivel e Benavides, que cumpriam suspensão automática no Campeonato Brasileiro, ficam à disposição nessa partida da... São, obviamente, peças importantes do Odair para a partida e serão titulares nesse compromisso. Aliás, né, tem aí pré-lista da seleção da Colômbia com convocados, né? Juan Portilha, Viveiros e Mendoza estão nessa pré-lista da Colômbia para a Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. E aí a decisão do Odair, independente do que aconteceria, do que veio acontecer no treino, é que o Léo Derick deve fazer essa função pelo lado com o Mendoza, tá? Para dar uma agressividade um pouco maior para esse time do Atlético, além da consistência defensiva, porque realmente é decisão hoje aqui, né? E para ficar com a vaga no tempo normal, o Atlético precisa de uma vitória simples, levando em consideração que o jogo de ida foi 0x0. Empate leva a decisão para os pênaltis. O Atlético também está preparado para essa decisão. Ontem trabalhou penalidades, mais de 10 jogadores trabalharam penalidades no CT, pela informação que a gente tem. E, se necessário, obviamente já tem ali alguns nomes preparados e se escolhe na hora essa lista de batedores de pênalti, tá? Vamos lá então para um provável Atlético que o Odair deve escalar para a partida de hoje por aqui, tá? Santos no gol, aí o trio de zagueiros normal e natural, ele tem Arthur Dias, segue o Aguirre porque o Carlos Teira tá fora e a volta do Esquivel para fazer a função que já tá super bem acostumado a fazer. Lado direito a volta do Benavides e muito provável que o lado esquerdo seja feito pelo Léo Derick, que acaba herdando essa vaga do Bruninho. Aí o meio de campo também é um pouquinho diferente, afinal de contas ele não tem o Luiz Gustavo, que é referência desse time. Deve começar com Felipinho, Juan Portilha, além também do João Cruz, que faz aquela função, né, de às vezes ponta, fechando para o meio, e aí vamos ver como é que vai ser esse posicionamento também na partida. Mais adiante, Mendoza e Viveiros, enfim, muito provável que seja isso para a partida de hoje aqui na cidade de Goiânia, lembrando que o jogo é às 7h, né, aqui em Goiânia, nesse momento 27 graus, tá um calorzinho, mas até que tá tranquilo, viu, Diga? Eu prefiro, inclusive, até ficar aqui no hall do hotel que tem ar-condicionado, porque lá fora não não tem sol, mas tá bem abafado, tá? Então preferi ficar no frescor aqui do ar-condicionado, mas não vai ter nenhum tipo de frescor pro Atlético à noite não, tá? Antônio Ascioli deve receber um bom público e o Atlético vai aí tentar um resultado positivo diante da equipe do Atlético Goianiense. Foi um pouco mais longo o meu boletim, até pra gente explicar a situação do Bruninho, que tá mexendo muito ainda, tá? Principalmente pelo fato de ser um atleta que tinha se comprometido. Entrevista coletiva, vocês devem lembrar, ele falou que o atleta tinha se comprometido a foco total nesse momento, se fosse utilizado, seja no banco ou seja como titular. Mas as coisas não foram tão bem assim, né, Edgar?
Obrigado, então, Monique Vilela, falando direto de Goiânia, na concentração do Furacão, que hoje tem decisão contra o Dragão. 0-0, dava pra ter, sei lá, montado uma vantagem, né? 1-0 seria um jogo bem diferente dela. E aí tornou um jogo difícil, apesar de que eu vou com você, quanto à opinião de ontem, né? O Atlético tem que passar, tem a obrigação de passar pelo Dragão, Robson De Lazari.
Vamos lá. Olha só, Edgar. Eu quero começar falando da questão do Bruninho, né? Que estourou ontem à tarde, ainda não comentei sobre esse tema. Assim, eu vou começar parafraseando o saudoso Boluca, que durante muitos e muitos anos, né, teve uma coluna muito famosa aqui em Curitiba, na Tribuna do Paraná, né? O Boluca ficou marcado assim por algumas frases e ele encerrava falando assim, escrevendo assim: vai com Deus, guri. Tanto desejando um bom futuro, né, para quem estava saindo, como dizendo que era melhor que essa pessoa saísse mesmo. E o caso do Bruninho é esse, vai com Deus, guri, porque a gente vai retomar, né, toda a questão do histórico, de renovações, de alguns problemas desde que ele estava no sub-17 e tal, e mudança de empresário, um perfil assim que é imaturo, mas também por outro lado não dá para exigir maturidade de um garoto de 17 anos, mas eu acho que depois da venda ali pro Shakhtar, ele chegou a ter um bom jogo contra o Vitória. O jogo contra a Chapecoense foi antes da venda ser definitivamente confirmada, mas realmente ele vinha numa irregularidade que também é normal para quem tem 17 anos, mas foi uma situação não bem conduzida desde o início. Então pro Bruninho vai com Deus, guri, nesse cenário aí dele inclusive pedir para não ser mais utilizado. E dentro, né, dessa apuração da Munique, que quando ele soube que seria reserva no jogo de hoje, aí que ele foi falar com o Odair Helman, que não estava mais com cabeça, é um cara que realmente não iria agregar mais muito nesses poucos jogos que ele teria ainda antes de completar 18 anos e se transferir definitivamente para o Shakhtar. Então é um cara que deixou uma marca no profissional e do Atlético muito curta, muito pequena, teve um destaque maior apenas nas categorias de base. Agora, como disse a Munique, ele vinha jogando, né? Até pelo elenco cheio de limitações, especialmente depois da ausência por lesão do Julimar, ele acabou virando um titular. O Chiquete, depois do problema de saúde que teve, ainda não conseguiu dar resposta. Os outros jogadores utilizados por ali também, nenhum indica uma titularidade absoluta. No jogo de ida contra o Atlético Goianiense há 3 semanas, nessa posição, o Odair tentou com o João Cruz e Dudu juntos e não deu resultado naquele jogo. Então é realmente uma situação que agora ele vai tentar solucionar empurrando o Mendoza mais pra frente, sendo ali o ponta com o João Cruz sendo o meia nesses dois caras que encostam no Viveiros, e a entrada do Léo Derick, que entrou bem em outra função, mas entrou bem como zagueiro pela esquerda contra o Vasco. Vai ser o ala esquerda agora com o retorno do Esquivel para essa partida. Entrando mais na análise do jogo, Edgar, eu acho que passa muito por essa obrigação, dessa responsabilidade maior até que o Atlético tem do que o adversário. É um time da Série A contra um time da Série B, investimento completamente diferente, e o Atlético tem que chegar lá e tem que ganhar o jogo. Claro, tem que buscar a classificação. Se ela vier nos pênaltis, a gente vai comentar o que aconteceu no jogo. Mas vai ter conseguido o objetivo, a classificação. O Atlético não pode ser eliminado neste momento da Copa do Brasil por uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro. É, o jogo de ida tem algumas maneiras de você analisar. Eu analiso que tecnicamente foi um jogo muito ruim. Mas mesmo num jogo muito ruim, o Atlético ainda teve duas ou três chances para fazer pelo menos 1-0 e não fez. É, vai ter que botar essa superioridade para jogo e acredito que com os retornos de Benavides, Esquivel e principalmente Viveiros aí, pô, acho que mais motivado do que nunca. O sonho dele, ele nunca foi convocado para a seleção colombiana, tá numa pré-lista com chances, né, de repente aparecer na lista final de 26 nomes. Três caras do Atlético, Viveiros, o Portillo e o Mendoza, estão nessa lista anunciada agora pela manhã. É, motivação não pode faltar aí também para esses caras para continuarem mostrando serviço e sonhando até em estarem na Copa do Mundo representando a Colômbia.
Galera falando por aqui, o Ronei mandou pra gente saudades do grande Boluca, saudades da Tribuna Impressa. Jornal Impresso que teve aqui uns companheiros, eu não vou ficar falando que desse, fica falando que a gente, que eu sou velho, que não sei o quê, mas vários companheiros aqui trabalharam nos jornais impressos, que saudade, valeu Ronei, tamo junto. Juninho, e pra hoje, cara? E esse Dagrão, como falava o Chaves, fala do jogo, fala do Bruninho aí também, que situação, JJ?
Ó, do Bruninho, cara, eu encaro até com certa naturalidade, sabe?
A galera não.
Cara, eu sei que não, mas assim, a galera vai do amor ao ódio muito rápido, né, Edgar? É um moleque que surgiu aí, pô, era a nova joia, é o Yamal da Baixada. É, e a partir do momento em que, né, começam alguns problemas aí, a galera passa a odiar. Não é o primeiro, não vai ser o último, nem no Atlético, nem em outros clubes. É um jogador talentoso, mas que precisa confirmar esse talento, né? Eu várias vezes falei aqui, eu acho que o clube tem que lidar com certa calma com o Bruninho, porque pode render um bom dinheiro pro clube. É, preferiu vender agora, tá rendendo um bom dinheiro pro clube, é inegável, eu também não negaria essa proposta não. E o garoto vai embora, e como é que você vai? É difícil, cara. Vai, moleque, se concentrar aqui sabendo que tá vendido. Então, eu acho que dentro de uma normalidade, não se sente mais bem para jogar no Atlético por conta da negociação, de repente receio de lesão, alguma coisa assim, vai embora. Vida que segue, o Atlético lucrou com o moleque e ele que agora vai tentar confirmar se ele realmente vai ser um craque de bola ou não. Do jogo, Edgar, ontem acho que a gente teve um bom exemplo de que não dá para subestimar o adversário, né? O Juventude passou de São Paulo. Ah, ok, São Paulo também viveu um momento complicado, meio conturbado e tal. Mas ninguém imaginava que o Juventude ia passar de São Paulo. Principalmente porque tinha perdido o primeiro jogo, né? Então, assim, acho que tá aí um dos exemplos para você não entrar em campo subestimando, né, o seu rival. O Atlético é superior ao Atlético Goianiense, tecnicamente, coletivamente? É. No primeiro jogo, o Atlético teve ali, criou várias oportunidades, não conseguiu a vantagem, e a gente tinha uma expectativa que o Atlético poderia levar uma vantagem ali de 2-3 gols para já praticamente liquidar o confronto, não conseguiu. Então, se passa alguma dúvida para o jogo de hoje, é muito por conta disso, pelo que aconteceu no primeiro jogo e por jogo hoje ser fora de casa. Mas ainda assim eu vejo o Atlético como favorito. Só que teoria é uma coisa, prática é outra, né? Ontem a gente apontava aqui muito equilíbrio no jogo Coritiba e Santos, talvez um leve favoritismo para o Coritiba jogar em casa. O Santos veio aqui e ganhou o jogo. Então, acho que o Atlético precisa estar muito atento com relação a isso. Mas se colocar em prática o que já fez em alguns momentos e tecnicamente a sua superioridade, eu acredito que o Atlético se classifica, mas o jogo é jogado.
O João do Bacaxeri, ele falou que prefere pensar que 1-0 é goleada. Olha o Bahia ontem aí. A Copa do Brasil, ele é terrível, cara.
É que o Bahia tinha que reverter um placar elástico, né? E E tinha que reverter uma derrota que ele teve do Remo. O Bahia tomou de 5-2 no agregado. E no brasileiro ele perdeu do Remo de 4-1. Tá num, quando enfrenta o Remo, o Bahia treme atualmente. Mas assim, eu acho que o exemplo citado pelo Juninho do Juventude, o exemplo do Atlético ano passado contra o São Paulo, óbvio que serve, tem que ter um alerta total. Mas eu vou considerar assim uma decepção muito grande, né? Uma decepção muito grande, um momento assim péssimo se o Atlético for eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense. E mesmo reconhecendo que talvez lá na frente a Copa do Brasil não seja o foco principal. É, dependendo do que, como tiver a situação no Brasileirão, Copa do Brasil vai ficar no segundo plano a certa altura. Mas nesse momento, né, que é a entrada na competição, é para quem tá na Série A contra um time da Série B, o Atlético Paranaense é o único time, aí você pode considerar Flamengo e Palmeiras, é o único time que de 2020 para cá chegou pelo menos nas quartas. E, pô, ele tem que manter essa história. Inclusive também o presidente do clube, quando ele só se manifesta lá na reunião do conselho, mas na última ele falou que o objetivo até técnico e financeiro é chegar pelo menos nas quartas.
Precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório, ClimaSul são mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. Ligue 21-05-6650 ou acesse climasul.com.br. Participa lá na enquete pra gente, na live do YouTube. Furacão é favorito? Muito favorito? Tá equilibrado? Ou é azarão? Deixa lá também sua participação. Marcos do Campo de Santana. Ele acha que o Dragão vai se fechar mais uma vez. Foi difícil a vida do Viveiros, ele falou no primeiro jogo. Por que não encostar lá o Renan Peixoto com ele para dar uma confundida na defesa do time adversário? Fazer, sei lá, um 3-5-2, não deixar o Viveiros sozinho brigando com a defesa dos homens lá.
3-5-2 já é, mais ou menos, né? 3-4-3, 5-4-1 sem bola. Já três zagueiros já é, mas ele quer, eu acho que ele tá querendo dois centroavantes.
Isso.
Eu acho que para determinado momento do jogo, sim, para começar, não. Até esse avanço do Viveiros, já que também o Bruninho, do Mendoza, já que o Bruninho vinha com muita irregularidade nos últimos jogos, essa eu acho que é uma arma importante. O Mendoza, na minha visão, faz uma boa temporada, né? Não à toa que já é um jogador veterano que nunca se ouvia dele em seleção colombiana, tá na pré-lista aí também, por essa boa temporada que ele vem fazendo no Atlético.
É isso, vai ser um jogo difícil, quem tá com a gente também. O Jefferson falou, pôs a pele, a galera sempre dá uma cornetada também. Por mais que tenha muita gente que reprove, cara, que fala assim, não.
Ô, Edgar.
Deus me livre, tem gente que pede, Monique, fala.
Não, eu falei da questão do Felipinho no meio campo, que muito provavelmente é ele que começa a partida, mas o Zapelli é uma segunda alternativa e é uma via para esse meio campo. É muito provável se precisar, tá, né? Esperamos que não precise, mas se tiver a questão das penalidades, o Zapelli, ele é um dos batedores, com Mendoza, com Viveiros, né? O João Cruz, eles são batedores, então é muito provável que vocês vejam o Zapelli no segundo tempo. Assim, esperamos que não precise, obviamente, das penalidades, mas se precisar, o Zapelli, ele é um dos batedores. Ó quem tá aqui do meu lado, dá tchauzinho, Linhares Júnior. Linhares tá aqui, ó.
Um abraço, Gamar.
Na delegação do Atlético. Eu falei pra ele que tem que dar sorte, ó. Se você não der sorte, vou falar pro Marcio Lara não te trazer mais, hein?
Monstro!
Linhares tá batendo papo aqui comigo, daqui a pouco ele vai pro Antônio Scioli também, Linhares, diretor de comunicação do Atlético. A gente tava falando aqui desse momento decisivo do Atlético hoje e esperamos que, se precisar, né, Edgar, que o Zapelli decida.
Se precisar que ele decida. Eu falei, Juninho, galera, fala isso aí dela, sobre o Zapelli também, depois a gente puxa o assunto do Bruninho.
O Zapelli, pra mim, é aquilo que eu comentei ontem aqui, assim, eu vejo que eu acho que tecnicamente, pensando até no que foi a Série B, ele poderia encaixar bem num jogo como esse, ele como segundo volante, vindo mais de trás, é um jogador técnico para ter um time um pouco mais propositivo, tá tudo em aberto, tá empatado, tá 0-0. Mas, por outro lado, eu já começo a desconfiar que a comissão técnica já coloca ele assim num segundo plano mesmo. Porque ele, mesmo os últimos jogos, quando ele, alguns que ele entrou bem, por exemplo, contra a Chape, contra o Vitória, ele saiu do banco. Ele não estava como titular. E aí, quando precisou lá, foram mantidos os dois volantes mais marcadores e ele entrou de uma outra maneira. Então, eu acho que ele não está gerando mais uma confiança, nem internamente na comissão técnica, que possa fazer a diferença num jogo como esse. É um jogo também com essa circunstância, né? É um jogo eliminatório, tá empatado, se continuar empatado vai pros pênaltis. Daí ele poderia entrar mais uma reta final, porque é um dos batedores.
Zapelli. Galera, mandando Juninho do Bruninho aqui, ó. Ah, ingratidão. Pô, pra que fazer isso? Eu não gosto de fazer um pré-julgamento assim, cara. Cabeça cada uma... seu pescoço, né? Como a gente fala assim, cara, eu não sei o que tá passando na cabeça dele, né? Então é um cara jovem, saiu agora aí da adolescência, e vamos falar bem a verdade, né?
De acordo com a neurociência, não saiu da adolescência.
Não saiu da adolescência.
Apenas com...
mas o processo, como a Monique fala, sendo atropelados também, né? O Basso falou pra gente que perna, hein, cara? 17 anos já assim. Ô, Basso. É a tua opinião, a gente respeita. Tamo junto, queridão. Valeu pela tua participação também. Monique, vamos falar um pouco mais antes do provável goianiense, porque a galera tá falando assim, ó. Pô, o Atlético deve estar orgulhoso da pré-lista aí da galera da Colômbia.
Sim!
Se serão convocados? Vamos deixar lá pra frente, mas,
tá,
cara, gera uma expectativa
aqui,
Monique, se o Nestor Lourenço vai falar assim, Viveiros, venga! Será?
Será? Aí a gente usa o nosso meme lá, o meu meme. Enfim, muito bom, né? São três jogadores que hoje são titulares do técnico Dair Helma, que estão nessa pré-lista para a seleção da Colômbia. Viveros, obviamente, né? Juan Portilla, que já tem suas passagens pela seleção da Colômbia. Eu não sei se o Mendoza já teve alguma passagem, Robson de Lázaro e sua memória de elefante. O Viveros não tem, né? A gente sabe que o Viveros não tem. O Portilho, obviamente, tem as suas passagens pela seleção da Colômbia. E o Mendoza também está na lista. São 55 jogadores, que é o limite, né? Que você pode mandar, e seleções podem mandar para a FIFA. E hoje, pela manhã, o técnico da seleção da Colômbia divulgou essa lista para felicidade dos colombianos aqui do Atlético. Vai tocar muita Shakira hoje no vestiário. E esperamos que, com a classificação do Atlético também, a próxima fase da Copa do Brasil, o nosso Atlético, né? Paranaense, Furacão, não o goianiense. E aí eles vão poder, né? Querendo ou não, Edgar, acho que independente de você ser convocado para a Copa do Mundo, você estar entre os 55 melhores jogadores da sua nação, eu acho que é um orgulho bem interessante para os três, jogando no Brasil, jogando no Atlético. Então, interessante você ver a questão do mercado que o Atlético fez, né? Desses colombianos. Lembrando que Viveros, Mendoza e Portilla chegaram, Viveros e Mendoza no passado, por indicação do técnico Odair Helma, ambos vieram, e o Portilla no final do ano, né? De dezembro para janeiro, foi a maior contratação do Atlético aí na janela, dá para se dizer, claro, aí rendimento dentro de campo é outra história, mas em valores o Portilla, e óbvio que teve o Luiz Gustavo, né? Que de rendimento foi gigante até agora nessa janela de começo de ano, mas os colombianos estão felizes e faceiros, esperamos que dentro de campo eles também fiquem, rendam, e o Atlético consiga essa classificação à próxima fase da Copa do Brasil.
Os caras da Colômbia aí, dela.
Eu acho que a Monique vai poder até confirmar melhor com ele mesmo, com o Mendoza hoje à noite, se tiver a possibilidade lá no estádio. A pesquisa que eu fiz aqui, diz que ele não era lembrado desde 2019 pela seleção colombiana. Mas enfim, dá para confirmar com o cara mesmo, se de repente, como é que foi essa chamada dele em outro momento. Mas realmente ele não vinha no radar da seleção colombiana, né? Já tinha passagem aqui em vários clubes brasileiros, tava jogando no México quando chegou no Atlético no meio do ano passado, e tem que ter 55 e dos 55 saem os 26. É uma regra, antes não era obrigado, agora é. Agora é determinação da FIFA. É desses 55 que sai os 26, por isso tanto cuidado até se o cara tá machucado, não tá, porque de repente você perde o titular ali antes da estreia, até 24 horas da estreia, pode trocar alguém dos 26 por um que tá nos 55, então é muito cuidado das comissões e tal. Então, pô, é como disse a Monique, assim, no caso do Mendoza eu vejo como um prêmio pela boa fase dele, verdade. Jogador já veterano, né, depois de muitos anos você não tá fora do radar. E o Portilla, ele não foi convocado na última data FIFA, porque não vinha jogando bem realmente no Atlético. Mas antes, até as datas FIFA do ano passado, ele estava em todas. Então é um cara do radar e que tem uma chance boa até de ser lembrado. E o Viveiros é pelo que ele está fazendo com a camisa do Atlético desde o meio do ano passado, tanto no, e também no Atlético Nacional anteriormente, na Libertadores ano passado, ele cresceu muito. O Borré tem um nome muito maior do que o dele, né? Uma experiência grande, inclusive, na seleção e em outros clubes, jogou na Alemanha, mas não vive uma boa fase. Quem vive uma boa fase é titular absoluto, é o Lúcio Soares, que obviamente não é o uruguaio Luizito Soares, é outro Luiz Soares, que joga no Sport de Portugal. Esse vai ser o centroavante titular da Colômbia, provavelmente. Mas acho que o Viveiros e o Portilla estão bem vivos na briga para aparecer entre os 26. O Mendoza acho que é mais um backup ali no caso de lesões, mas acho que já é uma grande vitória para ele, inclusive o jogador já de uma idade mais avançada está nessa pré-lista.
Desses 55 nomes da pré-lista, 13 atuam no futebol brasileiro.
Não, aquele dia que a gente trouxe o debate, lembra?
Sim, sim, sim.
Há 10 anos, em 2016, tinha 12 colombianos no futebol no Brasileirão. Agora tem 29. Então é mais do que o dobro, realmente. É um mercado muito bem observado pelos clubes brasileiros, né? E eu acho que o Atlético e o Vasco são os que mais têm colombianos.
É isso, é. Como é que é a cúmbia? Que os caras dançam, Nico? Como é que é? É uma dança da Colômbia, né?
Quem tá,
né,
mostrando, cara, pra nós é você. Que sempre que você perguntou pra mim como é que é, eu não sei.
É legal, cara.
Tem que tocar pra você entrar no ritmo sincronizado.
Sem o ritmo eu já detonei, imagine com o ritmo, cara. Detonei a dança, né? Não a performance. Vem pro aniversário premiado Nichelle, são mais de 500 mil reais em prêmios e ofertas como essa. Chuveiro Ener Ducha UP4 Enerbras por apenas R$52,90 cada. Nichelle, vem celebrar com a gente. E o adversário do Furacão? Paulo Vitor, Everton, essa zaga que detonou o Viveiros, né? No jogo de ida. Tito e Júnior Barreto, Guilherme Lopes, Cristiano ou Leandro Vilela, Igor Henrique e Marrone, Bruno José, Gustavo Coutinho e Giovani Soares, o provável Atlético Goianiense, que vem numa sequência boa aí na Série B, tá se recuperando.
Ele tá invicto na Série B há 5 jogos, né? São 8 rodadas, ele zerou nas primeiras 3 partidas, perdeu as 3, depois são 2 empates e 3 vitórias. E vem de uma vitória contra o Ceará no Castelão. Uma vitória bem importante, né? Que colocou ali um time que recentemente estava lá na draga, na última posição, agora colocou ali já no meio da tabela, sonhando em brigar lá na parte de cima na Série B. Esse ano são 6, já que tem playoff, né? Até o 6º colocado na briga pelo acesso. É um time que melhorou no comando do técnico Eduardo Souza, né? O presidente do Atlético Goianiense demite técnico a rodo, mas deixou isso aí um tempinho a mais e depois de um início ruim na Série B, o cara conseguiu melhorar a equipe. Defensivamente fez um jogo muito bom contra o Atlético aquele dia, né? A marcação e o Tito, ex-jogador do Maringá, que acho que mais se destacou ali marcando o Viveiros, uma equipe muito organizada defensivamente, mas não tem um grande poderio técnico nem ofensivo. Acho que tem algumas boas peças pensando nessa realidade dele, que é o mercado da Série B. O Atlético contra essa equipe precisa se impor, tomando cuidado, respeitando. O Gustavo Coutinho, ex-Coritiba, no Atlético Goianiense, ele faz gol. Então, respeitando, não dando muita chance defensivamente. Eu acredito que mesmo lá no Antônio Ascioli, no Atlético Goianiense, não, até porque é o estilo do treinador também. Não vai se expor muito, não vai fazer questão muito de ser propositivo e tal. Essa tarefa vai caber ao time tecnicamente melhor, que é o Atlético Paranaense, que vai precisar realmente tecnicamente se impor para conseguir a vitória, conseguir fazer pelo menos um gol e ganhar o jogo, que é o que precisa para não depender dos pênaltis.
Que chama atenção mesmo, JJ, são as torres ali do meio, né? Da zaga dos caras também. O Tito a gente conhece. Muito bem. Eu não lembro em quem que eu votei.
Foram muito bem aqui, né?
Você votou... Não, no eu Tito. Votei no Júnior Barreto. E você votou no Tito. Cara, tem que...
O cara teve a incumbência de marcar o Viveiros e o fez muito bem, como poucos zagueiros hoje no Brasil têm conseguido fazer.
Cara, e aí o Viveiros vai ter que se virar contra esses caras lá, mano. Eu acho que esse
conseguir
é
uma
ponto,
vez
assim.
É uma coisa, né? Conseguir duas vezes anular o Viveiros é outra. Vamos ver como é que ele vai se comportar. joga dentro de casa e dependendo da postura também que vai ter o Atlético Goianiense, né? Eu acho que o Atlético Goianiense, se abrir dessa bola longa pro Atlético, vai cair na armadilha. Não sei qual que é a postura que vai usar o Dragão.
Tem um favorito com a enquete da live ou não tem pra hoje?
Tem, é o Atlético. Boa. Falamos sobre isso aqui, o favorito, o favorito é o Atlético Paranaense. Agora, o fato do jogo que foi feito na primeira partida e o desempenho que o Atlético vem tendo fora de casa, talvez diminua esse favorito, esse favoritismo. Mas ainda vejo o Atlético como favorito ali, uns 65-35.
Ah lá! 65-35. Pensei que o Nico ia se manifestar. Não,
concordo.
É quase direto, mas ele...
Eu concordo, concordo com esse, com esse percentual e passado pelo JJ.
É quase aquele meu polêmico 70-30, que os caras entendem que o do 30 não tem chance de ganhar.
60-40,
eu vou, é por aí. O Atlético favorito nesse 60 ou 65%.
Aproveite os kits Leve 3 e Pague 2, as ofertas exclusivas para clientes Soul Festival. Descontos, promoções e muito mais. Venha para o festival e viva essa experiência.
Edgar.
Eu.
Posso passar uma informação?
Mas
de
é
última
claro.
Hora aqui?
Lógico, pô.
Que na verdade eu tô apurando desde ontem. E eu tenho mais alguns detalhes aqui. Claro que ainda é um mercado assim, o Atlético está um pouco mais tranquilo no mercado ainda, o mercado em si mesmo na parada para a Copa do Mundo é que vai acontecer. Mas o Atlético negocia a contratação de um zagueiro jovem do Avaí, tá? É o Bruno Baldini, 19 anos, está sendo titular no time do Avaí, no Campeonato Brasileiro da Série B. E essa negociação ela está sendo conduzida pelo diretor financeiro e de futebol do Atlético, que é o Márcio Lara, tá? Estão negociando nesse momento questão de valores, forma de pagamento, tá? E a ideia é um contrato um pouco mais longo do jogador com o Atlético, para vir e para compor o grupo principal, tá? Apesar da idade de 19, né? Que às vezes pensa, vai jogar no sub-20. Não, é para compor o grupo principal dentro aí de um planejamento do Atlético de reforços e de uma realidade de mercado que é a do Atlético, tá? Então, anotem aí o nome, eu dei uma pesquisada aqui, Bruno Baldini, 19 anos, jogador jovem da equipe do Avaí. O Atlético tá negociando com esse jogador.
Obrigado, Monique. Já mandaram aqui o Maldini. Ah, vocês são demais, cara. Bruno Baldini, e aí? Começou a movimentação. Já gosto assim pro mercado. Tem que contratar mesmo no meio do ano.
Atuou em todas as partidas da Série B, com 19 anos. Titular em todos os jogos do Avaí na Série B, então. É um jogador que provavelmente está surgindo assim, podendo ter um potencial de crescimento no futuro. Eu, assim, vou pesquisar melhor, confesso que não estou acompanhando a Série B esse ano, e propositalmente, né, depois de ano passado e no retrasado também, quando estava o Coritiba, ano passado que estavam os dois, ter tido uma overdose de Série B, esse ano não estou acompanhando nada mesmo da Série B, muito pouco, um pouquinho do Operário, mas olha lá, não vi nenhum jogo do Avaí, então... Mas, cara, um jogador de 19 anos que tem 21 jogos na temporada, né? O Avaí jogou o Catarinense.
É o Arthur Dias deles.
Agora a Série B, nesse cenário da Série B, com 19 anos, tá sendo um jogador importante, titular em todos os 8 jogos do Avaí na Série B. Acho que é uma aposta de futuro, é um prospecto de futuro, uma observação de mercado aí do Atlético num jogador jovem, numa posição que precisa e muito, né, pra chegar ali depois da Copa do Mundo.
Então tá bom. Monique, até depois, 5 horas.
Combinado.
O Esporte
5 horas, direto do Antônio Ascioli, Atlético Goianiense e Atlético. Estaremos lá no Esportes TMC para trazer tudo dessa partida que é Copa do Brasil e vale classificação e muita grana pro Furacão.
Obrigado, então. Você volta às 5 horas no Esporte TMC e depois também Tchau. No jogo do Furacão lá do Antônio Ascioli, tem Copa do Brasil. Coritiba ficou no meio do caminho. O Vasco passou 2-2 contra o Paysandu. E o Juventude em 3-1 custou o banco, a cadeira do Roger Machado. Eliminou o São Paulo. Mirassol 2, Bragantino 1. Mirassol classificado. E o Ceará contra o Galo. Por isso que eu gosto da Copa do Brasil, que dá uns jogos assim, ó.
É, nos pênaltis, hein? O Galo passou 4-2. O Remo estava bem desenhado, só confirmou. 2-1 para cima do Bahia. E o Palmeiras, mais uma vez, goleou a Jacuipense 4-1. É, sustos e surpresas, cara, nessa Copa do Brasil. São Paulo é o principal modelo, como o Juninho falou. Até agora, né?
É, o São Paulo é impressionante a crise, né, causada pelo próprio clube, porque com o Crespo, e é muito, né, que esse formato ali do calendário, que o estadual não tinha acabado ainda, com o Brasileirão já iniciado, era comecinho de campeonato? Era, mas o São Paulo era o líder do campeonato brasileiro nas primeiras 4, 5 rodadas. Aí porque foi eliminado pelo Palmeiras na semifinal do Paulista, e havia ali uma outra discordância interna e tal, mandaram o Crespo embora. Foi uma decisão muito contestada, né? A torcida, eu vi vários comentários, né, com outro tipo de situação em relação ao Roger Machado, mas não concordo. Eu acho que a rejeição ao Roger veio muito porque gostavam do Crespo. E aí mandaram o cara embora liderando o Brasileirão. E aí o Roger Machado enfrentou pressão desde o primeiro dia. E agora, com 5 jogos sem vencer, eliminado por um time da Série B na Copa do Brasil, mesmo que esteja classificado na Sul-Americana em terceiro, em quarto lugar no Brasileirão, o cara perdeu o emprego, né? É a realidade do futebol brasileiro, é essa, onde, pô, quase ninguém não tem algum problema de insatisfação com o treinador, com o momento. Então é uma crise grande e pagou bem caro por ser eliminado por um time da Série B. No outro time, outros times da Série A que caíram foram porque enfrentaram times da Série A, né? Curitiba foi eliminado pelo Santos, o Bahia eliminado pelo Remo, embora essa tenha uma dose de surpresa em relação a antes dos confrontos, mas o Remo ganhou do Bahia em todos os confrontos do Brasileirão e nos dois da Copa do Brasil. E também o Bragantino, que perdeu pro Mirassol. Só um detalhe do Mirassol: o Mirassol ontem trocou até o goleiro, era o Muralha, botou um time quase inteiro reserva em campo, não tá priorizando a Copa do Brasil, e mesmo assim conseguiu uma vitória importantíssima por 2-1, aí que classificou o time para a próxima fase.
Chapecoense, Botafogo, 6 horas esse jogo. Aí tá 1-0 pro Botafogo. Cara, hoje a gente tem que cuidar, como o Juninho falou. Essa Copa do Brasil tá doidona, cara. Tudo pode acontecer. Não dou ninguém assim passando.
Esse mesmo é um esse jogo aí é perigoso, tá? É. O Botafogo venceu por um placar mínimo, fez um gol no finalzinho do primeiro jogo. Mas esse aí é um jogo perigoso. Que o Botafogo, na crise que tá, não, sabe, não dá pra contar com a classificação, não, apesar da fragilidade da Chape.
7 horas, Confiança e Grêmio. Acho que aí vai passar o Grêmio, só a confirmação. Isso daí tá 2-0 também. Né? Aí já adiantou, não tem muita dúvida. Pode acontecer? Pode, porque é fora de casa, mas é difícil.
Tem uma diferença grande entre os times, mas também tem muita insatisfação e irregularidade, sim, no Grêmio. E o Grêmio tem um outro detalhe aí que aconteceu com o Amuso. Uhum. Ele é belga, mas ele tem ascendência em Gana. E aí Gana mudou de técnico, contratou o Carlos Queiroz, português, aí faltando 2 meses para a Copa. Aí ele resolveu fazer amistosos fora da data FIFA, porque com jogadores jovens, jogadores que jogam em Gana e alguns outros que ele queria observar. Esse Amuso nunca foi para a seleção da Bélgica e ele foi convocado para esses amistosos. E o Grêmio não liberou. Não é obrigado, porque tá fora da data FIFA, só que o cara tá louco da vida agora. Porque era a chance. Era a chance de ele ir pra Copa do Mundo.
Meu Deus. Corinthians e Barra. Vai passar o Corinthians, tá 1-0. 7:30. É esse jogo. CRB e Fortaleza, esse é da Série B, né? Jogo que ainda tudo pode acontecer também. Tá 2-1 Fortaleza. Mas o CRB que vai mandar esse jogo aí. 8 horas. 9:30 mais um. Vitória e Flamengo. Aí também mora um perigo. Tá 2-1 pro Flamengo. Pode acontecer? Pode, cara. A Copa do Brasil, ela é terrível. Esses os jogos ainda que faltam. E tem o jogo do Furacão, né? Nós falamos aqui, desenhamos muito bem. Tá 0-0 e olha, que dê pra passar, porque eu falei assim, pra salvar a capital, pra salvar o nosso futebol, né? Pra representar o futebol paranaense também na Copa do Brasil. O Operário já se foi. Curitiba também, falta só o Furacão agora. Segura aí, Furacão, essa parada, pra você manter aí a nossa bandeira também na Copa do Brasil, a bandeira aqui do estado do Paraná. No futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo. Com a ADMCON dá pra ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá. Dinho, meu parceiro, um abração pra sua mamãe, a dona Raquel. Feliz aniversário pra senhora. Tá ouvindo? Aqui é a TMC, o Papo de Craque, o Dinho é gente boa, mais um cara que tá aparecendo aí, hein? Daqui a pouco vai estar aí. No esporte, nas rádios, por aí, já tá trilhando também seu caminho. Sucesso pra você e parabéns pra dona Raquel, a sua mamãe. Feliz aniversário. Vamos fazer um intervalo, na sequência voltamos pra gente falar um pouquinho também do Paraná, aqui no Papo de Craque TMC. Pra ADMCON, no futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo. Com a ADMCON dá pra ser crédito ou investimento. Lógico que dá. Segura que é rapidinho.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC.
Quando é sobre o seu time, você quer tudo às claras. Atacante metendo gol, zagueiro defendendo, ninguém se escondendo em campo, certo? Na Assembleia Legislativa do Paraná também é assim. Você pode ver tudo. Salários dos deputados, contratos, gastos, presença em plenário. É tipo uma escalação completa, sem surpresa. Com o selo Diamante, a Assembleia mais transparente do Brasil. E você pode conferir no portal transparência.assembleia.pr.leg.br. 100% transparente, como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Djonga, Gilsons. Os Garotinhos convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Festival, confira a nossa seleção de ofertas para quarta e quinta-feira. Tangerina Poncan, quilo, R$3,99. Melão amarelo ou manga palmer, quilo, R$5,99. Caqui fuyu ou abacate avocado, quilo, R$6,99. Uva verde, doce uva, 500 gramas, R$10,90. Ovos caipiras, Ares do Campo, bandeja com 20 unidades, R$15,99. Flor orquídea, Denfalaen, pote número 18, unidade, R$59,90. Festival.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Atenção, investidores!
Power com Brasil!
O mercado de carros elétricos cresce rápido e quem chega primeiro lucra mais. A Power com Brasil instala carregadores que geram renda recorrente para empresas, condomínios e shoppings. Cada vaga pode virar faturamento. Não espere, invista agora. Power com Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Power com Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armada conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entra entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Muito obrigado.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC.
Voltamos para FG. Pensou ferramentas? Pensou ferramentas gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Ferramentas gerais. Galera perguntando aqui, a gente tava falando de Copa do Mundo, convocação. Salazar vai pra Copa? Vai pra Copa Federação, talvez aí no segundo semestre vai o Salazar. Obrigado, gente. Tem muita gente participando aqui. Agora é hora da gente falar do Paraná. Pra petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira. Qualidade e preço justo. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe. Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade. Que felicidade. E aí, Juninho, vamos falar do Paraná. E o Salazar vai pra Copa? Ele
faz uma salada mista, né?
Você
uma
mistura dessa? Aqui no... A cabeça, a cabeça é uma máquina. Eu lembrei do Elise quando falou
me deu
assim.
Um trevo aqui
felicidade.
Na cabeça.
O Salazar vai pra Copa ou não vai?
O Salazar vai fazer o que na Copa? Assistir?
Ah, mas eu achei que ele tava na pré-lista.
Pode ir, ué. Pode
aí você me desanimou. Você me desanimou porque eu tava.
Me deu um trevo,
não. Eu ia botar o Salazar nessa pré-lista aí também. O torcedor tava perguntando. Eu falei, ó, pra qual Copa ele vai?
Pra Copa Paraná, talvez no segundo semestre.
É. Não, vai pra Copa o Salazar, então.
Brincadeira, Paty. Falar em Salazar, ele vai ter um novo companheiro de zaga, hein? É, o Dombrowski tá voltando a treinar aí. Tudo indica que estará entre os titulares do Paraná domingo lá contra o Araucária. Ele desfalcou o Paraná nesse segundo jogo contra o Toledo, né? Foi mais preservado ali, sentiu algumas dores no joelho, mas já vem treinando e deve formar ao lado do Salazar a dupla de zaga do Paraná. E talvez seja essa a única alteração, né, no time paranista. É, embora haja um certo clamor aí pela entrada do Thiaguinho no meio de campo, mas por tudo aquilo que o Tcheco já falou, eu acredito que ele vai manter o Thiaguinho ali como opção para o segundo tempo. Quando entra, tem dado uma movimentação diferente para o time, tem mantido uma intensidade e até uma ofensividade. Então eu acho que o Tcheco vai manter o Thiaguinho no banco de reservas, assim como o Gustavo Portela. E aí, com a volta do Thiago Dombrowski, a tendência é que seja essa a única mudança, a saída do Matheus Santana e o Dombrowski formando a zaga ali com o Salazar. O Lucão também já vem treinando, né? Possivelmente vai ser relacionado, também ficando como opção. Agora, o Lilio voltou, fez 2 gols, você já tem o Samuel, o Lucão, será que ele vai levar 3 centroavantes para o banco de reservas? Também tem isso para ser considerado, muito embora hoje você possa levar até 11 jogadores, né, para o banco, então de repente numa composição ele acaba levando os 3, mas o Lucão também já vem aí numa fase final de transição ali, a tendência é que fique à disposição para o jogo de domingo. Falamos ontem, não custa nada lembrar, né? 4.000 ingressos para a torcida paranista, R$50 o meio ingresso, levando 1 quilo de alimento. Há uma movimentação de que, se não 4.000, mas teremos um bom número de torcedores paranistas lá no Gigante do Itiberê no domingo.
É isso aí, então. Tá chegando a hora. E agora, gente, vou manter aí até o final dessa decisão. Não dá para errar, fase decisiva. Tá capeta aí dessa segunda divisão, o Paraná já tem que passar. Tomara que não volte nunca mais para essa divisão também. E é isso dela. Só aguardando o final de semana, tão esperado. Faz tempo que essa data estava sendo esperada pela nação tricolor também.
E essa notícia é muito boa, o Dombrowski, né? Um jogo ali que estava, convenhamos, quase decidido o confronto no geral com o Toledo. Não tinha porque, se o cara estava sentindo dores, né? Colocar ele ali em risco de agravar o problema. Então, fez ali o período de tratamento, ficou fora desse jogo, tá aí com essa possibilidade grande de voltar à equipe, é um titular absoluto, um dos melhores zagueiros, inclusive, da competição eleição como um todo vai ajudar bastante o Paraná, porque é agora que as coisas se decidem, esse é o confronto mais importante do campeonato. Os dois confrontos mais importantes da segundona Sanepar começam no fim de semana, são as semifinais. Araucária e Paraná, Paranavaí e Patriotas. De cada confronto sai um time que estará na primeira divisão no ano que vem.
Vem para o aniversário premiado Michele, são mais de 500 mil reais em prêmios e ofertas como essa. Eletroduto corrugado flexível Crona por apenas R$65 cada. Michele vem celebrar com a gente e com imagens também. A segundona Sanepar, mais uma vez, parabéns à TMC, essa nova proposta, inovamos e deu muito certo, a galera tá adorando. Obrigado a você também, torcedor do Paraná que acompanha, botamos aí mais de 10 mil simultâneos em algumas lives e a gente adora. Vocês são fundamentais para todo esse trabalho acontecer. E a seleção brasileira, hein? É renovada? Aí eu gosto, cara. Acho que isso nos atrapalhou demais para essa chegada aí na Copa do Mundo, essa troca. Ninguém sabia quem seria o treinador há um tempo atrás aí, agora a gente sabe. Quem vai comandar o Brasil na Copa e quem vai ficar para um futuro também, porque renovou, cara, o Ancelotti, que legal!
Se esperou tanto por ele, né? É. E agora, pelo menos, tem uma renovação, a gente já tem uma certeza de um próximo ciclo, independente do que acontecer nessa Copa do Mundo. Acho uma decisão interessante, acertada, independente de procurar outros nomes de brasileiros, mas eu acho que é uma decisão acertada da CBF. Aliás, cabe aqui um elogio, né? A CBF, alvo de tantas críticas durante tanto tempo, espero não estar aqui me precipitando em elogiar, mas o Samir Chaudhry está fazendo um bom trabalho na CBF. Num geral, não só em seleção brasileira, mas na CBF como organização, ele está fazendo um trabalho interessante. E gosto dessa movimentação da renovação com o Ancelotti, mesmo antes de uma Copa do Mundo, para depois não ficar aquele negócio, porque fez por conta de resultado ou não fez por conta de resultado. O que demonstra uma certeza no trabalho, né? Então, gosto, acho que acerta a CBF ao renovar com o Ancelotti.
É isso, Dan?
É isso, esse é o ponto principal, né? Já uma garantia de trabalho para mais 4 anos, para o próximo ciclo. Esse é o ponto, assim, fatal. O Brasil não é também um favorito grande, assim, a conquistar a Copa esse ano, porque o Ancelotti chegou há um ano. As outras equipes têm trabalhos muito mais consolidados. Claro que as peças, os jogadores também são importantes, mas teríamos, acho que, bem mais chance com o trabalho de um treinador com mais tempo consolidado, e agora ele vai ter tempo mesmo para apostar em jovens depois da Copa, para vislumbrar um ciclo a médio, longo prazo, tudo que não aconteceu, porque foi uma verdadeira zona desde 2022. Então, não é nenhuma certeza que ganha, que não ganha, e esse que é o ponto, né? O cara não depende do resultado, já sabe que tem a continuidade garantida. Acho que foi um ponto muito positivo aí da direção da CBF.
E aí, Nico? Vai ficar o Ancelotti mais um período aí, mais um ciclo.
É legal, tomara, né? Se o plano for cumprido, é um plano legal, né? E é necessário ter planos antes, né? Lembra da última Copa? Já se sabia que o Tite não ia ficar e não se tinha o plano, né? E virou toda a bagunça que foi, que atrapalhou tanto o ciclo entre copas da seleção brasileira. Então, espero que, por mais que talvez não se conquiste um título da Copa, isso a chance é pequena, né? Porque tem grandes seleções, tem que dar tudo certo, enfim, mas que, sob já o comando do Ancelotti, o Brasil conseguiu fazer uma campanha consistente, assim, né? Mostrar que chega lá para brigar, pelo menos para ser um time competitivo, e aí já dá força a esse novo início, esse arranque, né? Se tudo der muito certo e ele for campeão, aí é legal, né? A gente vai buscar um segundo título seguido, né, na próxima Copa do Mundo, mas é uma situação bem, bem difícil, assim, de imaginar numa base de comparação, né? Vamos torcer para a conquista, mas num primeiro momento para que o trabalho seja consistente durante a Copa, o que já vai abrir uma grande perspectiva, já com o treinador garantido para o próximo ciclo.
Já sabe o que eu tô esperando, né, Ancelotti? Não vou nem falar para você. Novidade Ford Slaviero Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou Fipe no seu usado, e Ford Territory com até 15 mil de bônus.
Já gravou seu vídeo?
Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy no Portão. Gravei.
Desculpa atrapalhar seu texto. Achei que tinha se deu uma respirada, achei que tinha acabado.
Não,
gravou seu vídeo? O que você falou?
Já falei que pode dar boa para chamar ele,
que o Vini é monstro, o Rafinha também. Falei com essas palavras, eu quero ver ele jogando com os monstros aí também. Minha opinião, acho que os caras são bons, cara. São craques, aí divide opinião.
Os outros são bons.
Como é que eu vou falar que o Vini não é bom jogador?
São bons.
Que ele não pode chegar na Copa e arrebentar? Claro que pode. E vou torcer pra isso, né? Fazer mais um intervalo na sequência, vou sortear os prêmios de hoje aqui do Papo de Crack TMC. Segura aí que a gente já volta. 1h52, a Transamérica agora é TMC.
Estamos apresentando Papo de Crack TMC. TMC!
Em ponto 3 é Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca